Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva! No próximo sábado, às 5 da tarde, na Biblioteca Nacional de Portugal, vai ter lugar um duplo lançamento do número 5 da revista Glosas, dedicada à música erudita portuguesa e ao nosso património musical, e o primeiro tomo de uma nova coleção de música clássica, chamada Melografia Portuguesa. Esse CD inclui obras para cravo de Carlos Seixas, interpretadas pelo cravista José Carlos Araújo, e é o primeiro de uma série que se pretende integral da obra para tecla do compositor barroco português. Antes da conversa com três elementos ligados ao movimento patrimonial pela música portuguesa, a associação cultural que está por detrás de tudo isto, e um deles, aliás, é o próprio José Carlos Araújo, vamos começar por ouvir um fragmento de uma das sonatas que foram gravadas neste CD a ser publicado nesta sessão, no próximo sábado. É o primeiro andamento, o Allegro, da sonata em Mi menor, K37. O Allegro da sonata em Mi menor, K37, e já vamos saber o que é este K, que não Cashel, certamente, de Carlos Seixas, interpretado por José Carlos Araújo, no cravo Antunes, do Museu da Música, onde foi gravado este primeiro CD, que integra uma coleção que se pretende venha a ser bastante compreensiva, com a integral da obra para tecla de Carlos Seixas. Isto é o ponto de partida para uma conversa hoje na Outra Margem, em que temos, além da presença do José Carlos Araújo, também do Edward Luís Aires de Abreu e do Duarte Pereira Martins, respectivamente presidente e vice-presidente do MPMP, e é assim que vamos passar a chamar o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, porque demora muito tempo a dizer. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, por aí fora, aos três. Muito obrigada, é um grande prazer contar com a vossa presença aqui na Outra Margem. O Edward é um repetente de outras andanças, da encarnação anterior do Na Outra Margem. O Duarte e o José Carlos estão aqui pela primeira vez. Mas para esta nossa conversa temos muitos tópicos para falarmos, e eu desconfio que este Na Outra Margem, à semelhança da obra para tecla do Seixas, daria para fazer muitas edições do programa. José Carlos, já vamos falar sobre os muitos aspectos desta gravação e da sua interpretação da obra do Seixas, mas começamos exatamente pelo MPMP, que está na origem de tudo isto, que foi criado, recorda-se, para quem é um bocadinho mais distraído e não acompanha enfim, as diversas iniciativas que esta jovem Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, criada há cerca de 3 anos, tem vindo neste espaço de tempo a publicar. Para já estamos perante o número 5 da revista Glosas, e que está francamente mais bonita. Começa logo por aí. Edward, a Glosas está viva e recomenda-se cada vez com mais energia,
está,
não é?
Está viva e cada vez mais. E o desenho realmente é muito bonito. Quanto a isso, há que agradecer ao DDLX, ao ateliê de desenho que nos fez o trabalho.
E que, aliás, já tinha feito a partir do número 4,
sim,
não é?
Sim,
dedicado
sim.
A António Vitorino de Almeida. Este número 5 tem uma imagem tratada, depuradamente tratada e muito bem, de Marcos Portugal. Fazia todo sentido, não é?
Não podia deixar de ser.
Não podia deixar de ser nos 250 anos do seu nascimento. A Glosas, pelo menos, não se esqueceu de Marcos Portugal.
Não temos sido justos. Algumas pessoas que não se esqueceram, aliás, participaram também na revista com artigos sobre Marcos Portugal. Há que referir o António Jorge Marques, que fez o catálogo das obras de Marcos Portugal, das obras sacras.
Aliás, já foi convidado, sim, tal como o David Kramer, tal,
pois,
como,
claro,
o Mário Marques Trilho. Foram os três convidados da primeira edição do Novo Outra Margem, que foi exatamente
isso,
sobre o Marcos Portugal.
E, portanto, felizmente há todo um grupo de pessoas que têm vindo a trabalhar esta figura que foi, como todos sabem, muito conhecida na altura. E que é hoje completamente ignorada.
Todos aqueles que estão mais sensíveis às questões da música erudita portuguesa, porque há muitas pessoas, para a maioria, para o comum dos mortais, o cidadão médio, pergunta-se quem é Marcos Portugal, e até mesmo algumas pessoas ligadas à cultura não fazem a mínima ideia.
Claro, é contra isso que lutamos. Claro.
Ora bem, esta nova edição, esta quinta edição, tem um pouco como as edições anteriores, e nomeadamente isso tinha acontecido com o número 3, dedicado a Jolie Braga Santos, com o número 4, dedicado a António Vitorino de Almeida, o primeiro compositor vivo português a quem a Glosas dedicou uma capa e um tema principal da sua revista. Neste caso há, não sei se é exatamente um caderno, mas há um conjunto de textos e de contribuições que se debruçam sobre Marcos Portugal. É assim?
Sim, sim, sim. Mas para além disso há também algumas rubricas que se mantêm. Há uma nova que aparece, e é claro que o compositor de capa, Marcos Portugal, é um compositor em destaque na revista e, portanto, há vários artigos sobre ele.
Uhum.
Nomeadamente, como já disse, um artigo biográfico do Marcos, um artigo ainda do Kramner,
Só não se conseguiu fazer foi uma entrevista com o Marcos, não é?
Nós tentámos, mas houve problemas.
Não havia nenhuma mesa de pé de galo disponível.
Pois, não. Foi complicado. Houve alguns problemas.
Está com uma agenda muito preenchida.
Está com uma agenda muito preenchida, exatamente, como diz o Duarte. E claro, como eu ia dizer, associada a este conjunto de artigos, nós temos sempre aquela rubrica em que convidamos um artista plástico e um escritor a criar uma obra em conjunto a partir da música do compositor de capa. E, portanto, neste número, a partir de Marcos Portugal, temos a Andreia Faria e o Gonçalo Almeida, que muito bem contribuíram para esta rubrica.
Além disso, há aqui uma procura de equilíbrio, de certa maneira. Eu não sei muito bem, já vamos falar sobre isso, relativamente aos critérios editoriais, se vocês esforçam por, nas reuniões que presidem à definição dos conteúdos, se esforçam por ter algum equilíbrio ou se basicamente estão um bocadinho à mercê das propostas que vos caem no colo. Porque a Glosas é feita, e recorde-se, com contribuições gratuitas. Ninguém recebe coisa nenhuma pelo trabalho que investe na Glosas, inclusivamente vocês, não é?
Pois não,
e imenso trabalho. E aliás, isso é outra coisa que queremos falar, o CD que acabam de lançar também vos saiu do bolso, não é?
Pois.
Não é com os fundos que eu imagino que não sejam inesgotáveis do MP que vocês conseguiriam com certeza o dinheiro para fazer esta verba.
Pois
voltemos
não.
Então. Há uma procura de um equilíbrio em cada número da Glosas nos conteúdos?
Sim, sem dúvida. Se por um lado é verdade que nós, enfim, publicamos aquilo que nos chega, por outro lado, tentamos também definir alguns critérios e ir à procura de alguns assuntos que nos interessem mais ou que nos parecem mais interessantes para determinado número. Por exemplo, o Compositor a Descobrir deste número, o Compositor a Descobrir é uma rubrica que nós adicionamos sempre mais ou menos no fim da revista, é Francine Benoit.
E que isto... já agora há uma espécie de um teaser na edição anterior com uma imagem, não é? em que se oferece simpaticamente um CD a quem descobrir.
E ninguém descobriu.
ninguém descobriu
Francine.
Isso é muito mau sinal.
Mas pronto, é Francine e lá está. Neste caso, a compositora foi escolhida por alguns elementos da associação, e depois andámos à procura de quem escrevesse os artigos. Portanto, sim, em alguns artigos há uma clara procura de nossa parte.
Essa ideia de se procurar quem escreva os artigos, e embora o MPMP seja constituído ou tenha à sua volta, enfim, a contribuição de muita gente cheia de empreendedorismo e disposta a colaborar nos diversos projetos da associação, mas presumo que essa procura de quem escreva uma determinada matéria seja mais fácil neste momento, ao fim de 4 edições já publicadas, em que vocês já provaram uma parte considerável daquilo que desde o princípio queriam provar, não é? A princípio, na Glosas, havia menos pessoas a contribuir, não é? E provavelmente é essa a impressão que eu tenho, que com a consolidação do projeto, as pessoas que estavam mais de fora, nomeadamente investigadores, nomeadamente
sim.
Músicos também, começaram a ver que isto não era uma brincadeira de jovens, cheios de espírito e de muito boa vontade, isto é uma coisa para ser levada a sério.
Sim, não, é verdade que isto é um processo natural. À medida que a Glosas cresce, vamos juntando mais pessoas na nossa equipa. Posso, aliás, até já dizer que temos já os conteúdos esgotados para o próximo número, que
para
é
o número
setembro,
6, que vai ser já agora sobre Constança Capdeville.
Constança Capdeville, claro. Portanto, já não temos mais espaço para novas contribuições. Se alguém quiser publicar uma coisa na revista, vai ter de esperar por janeiro de 2013.
E, inclusivamente, as revistas têm ficado cada vez maiores, porque o primeiro número está à volta dos 80 páginas e cada vez temos vindo a aumentar o tamanho.
De quantas páginas?
O primeiro número tinha 74, se bem me lembro.
O segundo desceu para 60, mas a partir daí temos mantido sempre nas 96,
sim,
90,
sim.
Ou seja...
96.
96. Portanto, cada vez há mais espaço e mais artigos.
Isso, não temos mais espaço porque não podemos. Os recursos não.
Portanto, vocês notam que há, da parte de, enfim, pessoas profundamente ligadas ao métier, como que essa resposta corresponde também à inexistência de outros meios de divulgação de trabalhos que essas pessoas que fazem, não é? Ou sobre, enfim, os assuntos que estão a abordar, não é?
Sim.
É o único, no fundo estamos a falar da única revista, da única publicação que existe em Portugal sobre música clássica.
Pois.
E não é apenas sobre música erudita
isso.
Portuguesa.
Pois.
Música clássica, música erudita, ponto final.
E foi isso que nos motivou a criar a revista, não é? Naquela altura, quando criamos, e ainda hoje, a arte musical já não existia.
Arte musical que tinha sido publicada pela Juventude Musical Portuguesa.
Sim, de uma forma um tanto intermitente.
E
pronto, e ainda hoje a Glosas realmente é a única revista...
Houve, entretanto, aqui há alguns anos também uma ou outra revista, mas há, tem uns 20 anos que não há notícias de mais Sim. nada a nível comercial existir. Isso levanta outra questão. Como é que vocês têm conseguido, já sei, do vosso bolso provavelmente, aumentar a qualidade da revista, aumentar o número de páginas? É certo que subiu ligeiramente o preço de capa, mas a revista está a crescer, não é? Há interesse, há mais pessoas a comprarem a revista, certo. Há mais sócios. Agora eu falo do Duarte, que tem falado um pouco sim.
Eu falo pouco sim, porque de facto o Eduardo é o diretor da revista, saberá falar maior parte dos assuntos relacionados com a revista, uhum. bem melhor que eu. Mas em relação ao,
o Duarte ao preço... assume essencialmente a direção artística dos diferentes projetos, sim, da temporada sim, de concertos.
Neste caso do CD também, deste CD em particular, mas em relação ainda à revista, pensamos que também a subida ligeira que houve do primeiro para o segundo número foi também porque naturalmente com os custos de execução aumentaram os custos de produção da revista e teve naturalmente que ser, mas mantivemos sempre o preço até agora.
Que é já agora de quanto?
De 4 euros. De
4 euros, que corresponde quase exatamente ao custo de produção.
Exatamente.
Portanto, a margem de lucro é mínima.
Aliás, nesta última edição, ainda estamos a ver como é que vai funcionar esta edição deste quinto número, porque os custos estão a aumentar bastante neste último ano cá em Portugal. Pronto. Uhum. Em relação ao maior número de pessoas que se vê interessado em participar, a revista... Como vai crescendo e como vai provando que tem uma periodicidade e um público-alvo que se quer interessado e que lê e que faz críticas e que nos ajuda, no fundo, acho que isso funciona também para em relação ao público, como um meio aglutinador de tudo aquilo que de bom se faz em Portugal hoje com a nossa música. E então, naturalmente, que, como o Edward disse, vai aumentando o número de pessoas a querer participar e a ajudar-nos também.
Uhum. E muitas vezes no Facebook eu sou confrontada com pessoas, quando ou partilho, eu própria ponho alguma informação relativamente a Glosas, onde se pode comprar. Há muitas pessoas que estão curiosas ou que ouvem pela primeira vez falar da Glosas, mas não sabem onde se pode comprar. Sim. A Glosas não está ainda à venda no circuito tradicional, não é? Apenas em pontos estacionais. Já está mesmo.
Neste momento já é muito fácil comprar a Glosas. Ela é vendida na FNAC.
Uhum. Embora na FNAC haja um problema, que é a FNAC só permite que esteja, como isto é tratado como uma revista, só permite que esteja à venda o número atual da revista, ou seja, o número 4. Neste momento acho que ainda se pode encontrar, mas a partir do momento em que vai ser lançado este número 5, o número 4 deixa de existir.
Uhum. Mas há toda uma outra série de lojas mais pequenas em que a Glosas também é vendida. Uhum. Em Lisboa, por exemplo, a Companhia Nacional de Música, no Chiado. E depois há várias lojas online. E nós próprios temos uma loja onde as pessoas podem muito facilmente aceder.
No vosso sítio na internet, que já agora é mpmp.pt.
Sim, não é? www.mpmp.pt.
Recorda-se de Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa. Já agora poderia ser do Marcos Portugal, Marcos Portugal também.
E até da Melografia Portuguesa também.
E também da Melografia Portuguesa, que é o título desta coleção que vocês acabam de lançar, ou melhor, que vão lançar no próximo sábado. A apresentação tem lugar, recordo, às 5 da tarde na Biblioteca Nacional de Portugal, em que o José Carlos Araújo vai tocar algumas sonatas. Eu não sei se são exclusivamente sonatas que constam neste CD que gravou José Carlos.
Boa noite. São, sim, estas 4 sonatas fazem parte todas do alinhamento deste primeiro CD.
Uhum. São a sonata em Mi menor, sonata K, que é de...
Santiago Castro,
o grande especialista, o grande investigador, o grande musicólogo, e que fez um imenso trabalho relativamente a Carlos Seixas. E eu falei do Capa e esta brincadeira em torno do Capa, porquê? Porque isto tem gerado alguma perplexidade, porque normalmente quando aparece um Capa, muitas vezes é associado a Mozart, não é? E então vem daí...
Sim, nós estávamos há pouco... brincar com essa, com a semelhança com o catálogo de Köchel para a obra de Mozart.
Poderia ser.
Curiosamente, Kirkpatrick, que fez o mais importante catálogo de obra de Scarlatti e que estudou ao longo de muitas décadas, também começa por Capa. Neste caso, Santiago Kastner que fez o único catálogo atualmente existente, e não há razão para fazer outro, da obra de Seixas, da obra para tecla. Kassner, quando começou o seu trabalho, aliás, Kassner foi também, era não só um grande intérprete, como foi professor durante 40 anos no Conservatório Nacional, enfim, correspondeu-se com Viana da Mota, e chegou a Portugal nos anos 30, onde chamou a atenção para a importância da música de Carlos Seixas, que era completamente desconhecida. Eu creio que Santiago Kassner, nos anos 30, não sei se em 34, não tenho de cor, tocou pela primeira vez o concerto de Seixas, no Teatro de São Carlos. Na altura ainda não se tinha consciência de que provavelmente é o primeiro concerto para um instrumento de tecla e, enfim, e orquestra, e cordas, e baixo contínuo composto na história da música que nós conhecemos. Ele é provavelmente anterior aos concertos de Bach.
E estamos a falar não da história da música portuguesa, da história da música em geral.
Sim, sim.
Está-me a dar uma novidade, José Carlos, também não sabia.
Ao que parece, o concerto em Lá Maior de Seixas será o primeiro concerto para este instrumento de tecla alguma vez escrito. Claro que nós não sabemos, que muita música se terá perdido, entretanto, mas que tenha chegado até nós é possivelmente. E, além disso, é uma obra fantástica.
É, lindíssima.
E Kassner apresentou em 34 no São Carlos, na altura em que também o professor Ivo Cruz publicou uma edição desse concerto com uma cadência composta por ele, eu tenho uma cópia dessa partitura. É muito curioso ver como nos anos 30 se abordava essa música. Estávamos também no princípio da interpretação da música, enfim, pré-clássica, com instrumentos próximos dos originais, enfim, embora os escravos deixassem muito a desejar. E realmente Santiago Kassner, como estávamos a dizer, interpretou esse concerto e dedicou-se desde então à descoberta de manuscritos da obra de Seixas, que culminaram só em 65, portanto já 30 anos depois disto, na edição de 80 sonatas para tecla de Seixas, para cravo e para órgão, na Portugal e a Música, que entretanto, da Fundação Gulbenkian, umas partituras que eram, enfim, belíssimas, eu não sei se hoje ainda estão inteiramente disponíveis, creio que todos os números não, e uma série que justamente Santiago Kassner tinha inaugurado no número 1 com As Flores de Música de Manuel Rodrigues Coelho. Portanto, enfim, a Kassner devemos uma descoberta de parte importante do nosso património musical. No caso de Seixas, ao longo também do seu ensino no conservatório, formou gerações de interessados. Ele ensinou cravo, depois clavicórdia e interpretação de música antiga, e em 65, essa primeira edição contempla apenas 80 sonatas, porque Kassner, tendo descoberto vários manuscritos em Coimbra e em Lisboa, na Biblioteca da Ajuda e na Biblioteca Geral da Universidade, curiosamente, não sei explicar porque Kassner também não nos dá pistas a esse respeito. Eu não sei se agora que o espólio de Santiago Kassner foi entregue à Biblioteca Nacional pelo professor Rui Neri e pelo professor Manuel Moraes, se por acaso estou a conjeturar se por acaso na correspondência dele haverá alguma pista relativamente a isso, mas Kassner não nos diz no prefácio, em 65, porque é que não teve acesso a um códice que era propriedade precisamente do Dr. Ivo Cruz e que ele, imaginamos nós, conhecia há 30 anos, porque em 65 já estava cá, desde 30 e pouco, e diz-nos que teve conhecimento desse códice. Por acaso ele é um códice fantástico, uma cópia límpida, sem, enfim, com muito poucos erros. Setecentista, poderá ser inclusivamente contemporânea de Carlos Seixas. Nós usámos um facsímile dessa cópia em alguns dos concertos que já fizemos da Integral, no Museu da Música. Portanto, é uma cópia para onde se pode ler perfeitamente. E Kassner diz-nos que não teve acesso a esse livro. Uhum. Ele agradece muito ao Dr. Ivo Cruz, ao mesmo tempo, ter-lhe permitido ver o seu livro, mas não com tempo suficiente para que pudesse editar as sonatas. Sendo que ele depois editou, e desse códice que tem 40 e tal sonatas, 25 são espécimes únicos. E dos outros 20, não são espécimes únicos, portanto Kassner já tinha publicado, mas são as melhores cópias disponíveis. Kassner só os publicou em 1985, creio eu, quando o espólio do professor Ivo Cruz foi, enfim, passou ao domínio público. Ivo Cruz tinha uma coleção importante de partituras. Portanto, depois disso já foi descoberto um outro volume que tem 12 sonatas, 10 das quais são cópias únicas também. E é com todo este conjunto de tradição manuscrita setecentista, mais 60 minuetos que estão conservados na Biblioteca da Ajuda, que nós estamos agora a tentar compilar finalmente uma integral da obra de Seixas, com as dificuldades que isso traz em termos de autoria.
Inclusivamente também dificuldades do ponto de vista editorial, digamos assim, de organização do programa, tendo em conta que há dúvida, nomeadamente, sobre a autoria de algumas obras atribuídas a Seixas, não é verdade?
Exatamente. A tradição manuscrita é sempre difícil de fixar com precisão. No caso de Seixas, há 7 manuscritos muito importantes das suas obras para tecla, e já o professor Kastner, nos manuscritos que estudou nos anos 50, 60, identificou muitas sonatas de autoria dúbia. A questão é que nós podemos ter um códice que diz sonatas para cravo de Carlos Seixas, em que depois estão inseridas outras obras.
E como é que isso é possível? Como é que essas coisas aconteceram, Zé Carlos?
Era
uma prática normal,
sim, é? Perfeitamente corrente, porque quem copia um livro no século XVIII não está preocupado, como nós estamos. Enfim, os copistas não eram musicólogos, nem estavam preocupados em legar à posteridade uma cópia límpida, sem erros, sem interpolações, da obra de um compositor. Porque a primeira noção que nós temos de direitos de autor hoje em dia é muito diferente da que vigorava no século XVIII. Depois, as pessoas que estavam a fazer estas cópias não tinham noção que elas se iriam converter, 2 séculos depois, em cópias únicas. Porque a música de Seixas, nós não temos atualmente nenhum autógrafo de Seixas. Possivelmente devido ao terremoto que destruiu a biblioteca em que os seus autógrafos se conservariam em Lisboa. Mas, portanto, o copista do século XVIII, o copista normal, não está preocupado em legar uma cópia rigorosa, não está preocupado com a autoria, está preocupado em compilar, muitas vezes, peças para o seu uso pessoal. Daí que nós tínhamos, no caso da música de Seixas, uma questão, outra questão, desta vez não de autoria, mas de fixação do texto musical, que consiste no seguinte: um copista que tenha um instrumento à sua disposição com um teclado que abranja, por exemplo, imaginemos, Dó, Mi 3, que é a disposição do cravo Antunes, precisamente, vai fazer uma cópia que, caso originalmente houvesse notas mais graves que excedessem essa tessitura, vai prescindir das notas mais graves ou das mais agudas, porque muitos teclados não ultrapassariam o Dó agudo ou o Ré. E isso vê-se em inúmeras cópias de Seixas em que, enfim, dependendo do instrumento que o copista tivesse à disposição, a fixação do seu texto iria ser alterada. Dependendo das suas capacidades como instrumentista, porque há muitas sonatas que são versões provavelmente truncadas, em que se distinguem momentos que serão autênticos e outros que foram interpolados por copistas porque simplesmente prescindiram de passagens específicas que não queriam tocar ou que modificaram de acordo com, imaginemos, o alcance da sua mão. Seixas tem passagens muito, muito complexas do ponto de vista da passagem do polegar. Eu estou-me a lembrar de uma sonata em Lá maior que tem saltos constantes de 3 oitavas. Por acaso, a cópia que nos chegou preserva esses saltos, mas se o copista tivesse sido menos cauteloso, tê-las-ia certamente substituído por outra coisa qualquer. Isto juntamente com essa cópia que se fazia para uso privado. Daí que nós tínhamos obras de Seixas temos livros com obras de Seixas cujo título é genérico e depois, interpolados, temos minuetos de Francisco Xavier Batista, sem indicar o autor, porque não era considerado uma informação relevante, sonatas de Scarlatti, que nós por acaso conhecemos, ou porque vêm indicadas, ou porque conhecemos as outras obras de Scarlatti. Ainda outro dia estive a ver uma cópia, não sei precisar de quê, Exatamente, mas em que dizia Sonata do Senhor João Jorge. João Jorge é o compositor Giovanni Giorgi, que estava ativo em Portugal e que era, tinha vindo, era mestre da capela de São João de Latrão. Isto são exemplos do problema que Santiago Kastner teve em fixar a autoria de muitas peças.
Uhum.
Além disso, muitas sonatas de Scarlatti, de Seixas, são provavelmente exercícios que escreveu para os seus alunos, porque Seixas tinha muitos alunos em Lisboa, segundo diz Barbosa Machado, para esses alunos seria preciso escrever música diferente, enfim, para treinar certas exigências técnicas em especial.
Uhum.
Daí que haja sonatas que podem ser consideradas mais exercícios do que sonatas, enfim, dos minuetos que eu tinha referido há pouco na Biblioteca da Ajuda, que são 60, muitos deles serão certamente Seixas, outros são muito difíceis de fixar, portanto, é uma questão, e não há nenhuma maneira certa de tentar destrinçar estes problemas. Como também a música de Seixas sobreviveu num número muito limitado, Barbosa Machado diz-nos que Seixas tinha escrito 700 sonatas, e nós só temos 120, mais ou menos, 130, não há, é muito difícil fixar o que seria o estilo seixasiano. Daí que os problemas de fixação deste corpus para a integral sejam sempre sensíveis e, enfim, há sempre margem para se fazer de forma diferente, para se escolher outras sonatas, para se deixarem de parte outras. E Seixas, além disso, é um compositor surpreendente que nos surpreende, passa a figura etimológica em muitas ocasiões, com um estilo que seria desusado. Imaginemos nós, um compositor que viveu 38 anos e que escreveu música muito moderna, em muitos casos, sobretudo nas sonatas para cravo. Essa cópia do professor Ivo Cruz que eu tinha referido há bocado é um exemplo disso. É música muito surpreendente. Portanto, fixar a autoria é uma tarefa muito, muito difícil.
É um trabalho imenso que vocês têm tido. Não sei exatamente há quanto tempo é que começaram este projeto, Duarte.
Este projeto começou por iniciativa do José Carlos, precisamente, como uma gravação da integral. Uma apresentação pública da integral.
Da integral. Creio que nunca terá sido feita uma apresentação, seja em concerto, seja em gravação.
É precisamente muito difícil por causa de todos estes fatores, claro, que o José Carlos acaba de enunciar. Porque,
envolve
de facto,
muita coragem.
Sim, e a imprecisão e a dúvida é de tal ordem que acabamos só por ter algumas gravações de algumas sonatas em específico. No Cravo Antunes, por acaso, temos quatro gravações de sonatas de Seixas que ao todo abordam cerca de 20, 30 sonatas, se tanto. E também por isso, aproveitando a deixa para falar da coleção no seu todo, é também por isso que ainda não conseguimos definir exatamente quantos volumes terá, não só a melografia, porque não abarca só a obra de Seixas, como também a obra de restantes compositores. Aliás, o objetivo é conseguirmos gravar o máximo de compositores possível.
Rapazes tão ambiciosos, muito, muito bem.
Não, é uma coleção em aberto, portanto, isso também facilita em termos de objetivo final, portanto, tanto pode ser um como de todos. E precisamente estas dúvidas todas em torno da obra Seixas não nos permitiram ainda definir exatamente os parâmetros a utilizar na escolha das sonatas e nos alinhamentos, pelo que para já temos um CD, contamos, fazendo as contas a todas as sonatas que existem, contamos ter à volta de 10 CDs, não sei precisar exatamente...
Que esperam realizar ao longo de quantos anos?
Bom, isso é uma pergunta que também fica em aberto.
E de quantas contas bancárias vossas esvaziadas?
Pois, é claro que estes projetos necessitam sempre de um investimento inicial, mas contamos que as contas fiquem equilibradas. Até porque, isto também em relação à Glosas, porque temos a comparação com muitas outras revistas, como eu tinha falado, que existiram periodicamente e que depois acabam por desaparecer. Muitas delas, pela análise que faço, eu pessoalmente, isto não tem nada de científico associado, porque nós tendemos a levar a revista e também esta coleção Embora com uma periodicidade certa, a revista tem periodicidade semestral.
E tem conseguido manter essa periodicidade. Normalmente os volumes são editados entre abril, maio e depois entre outubro e novembro.
Exatamente, exatamente. Mas é uma, há periodicidade, mas ao mesmo tempo não é uma periodicidade muito exigente, mesmo em termos financeiros. E conseguimos encontrar aqui um balanço, acho eu, útil para nós. Que esperamos também conseguir fazer com os CDs, ou seja, o objetivo seria lançar dois CDs por ano, uma coisa desse género, mas nada que nos obrigue a ter uma meta extremamente exigente e que depois faça com que tudo isto acabe, não é? Todo este projeto acabe.
Uhum. Bom, são projetos muito ambiciosos, falámos um bocadinho deles nesta primeira parte ou na outra margem. Vamos continuar a conversa na segunda parte, vamos continuar a falar também sobre este imenso trabalho de selecionar, editar, tocar, gravar a obra integral para a tecla de Carlos Seixas. Parte dela, uma ínfima parte, vai ser apresentada em concerto, se é que se pode dizer que é um concerto, enfim, é o evento de lançamento deste primeiro CD da coleção da MPMP, chamada a coleção Melografia Portuguesa, e já agora Melografia com PH e Portuguesa com Z, e já vamos também falar sobre isso, o porquê disso. Este primeiro volume, portanto, com sonatas de Carlos Seixas, vai ser apresentado juntamente com o número 5 da revista Glosa neste sábado às 5 da tarde na Biblioteca Nacional de Portugal, que tem acolhido várias das iniciativas do MPMP. O José Carlos Araújo vai tocar quatro sonatas de Carlos Seixas, mas também vai haver Marcos Portugal, faz todo o sentido, claro, vai-se lançar o número 5 da Glosas, que é dedicado a Marcos Portugal, nos 250 anos do seu nascimento. Vai haver também algumas peças de Marcos Portugal, nomeadamente árias e cançonetas, que vão ser apresentadas pelas sopranos Ana Paula Russo e Ariana Russo, pelo tenor Pedro Cachado e pelo cravista Nuno Lopes. Tudo isto às 5 da tarde na Biblioteca Nacional de Portugal, no próximo sábado, dia 19. Vamos ouvir, portanto, também música de Carlos Seixas e, para fechar esta primeira parte do Na Outra Margem, vamos ficar com o adágio, que é o segundo andamento da sonata em Ré menor, Kastner 25, de Carlos Seixas. Thank you.